Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lumen Podcast, podcast do portal lumenliteratura.com.br. E hoje eu tenho mais uma vez o privilégio de conversar com uma pessoa que me inspira, alguém que era um participante contumaz do Nerdcast há muitos anos, agora é um participante esporádico, mas foi lá onde eu conheci a mídia podcast. E aí, 13 anos depois, criei o meu próprio podcast para falar sobre literatura. E além disso, ele tem uma trajetória como autor, que também é bastante inspiradora. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, estou muito contente hoje em conversar com Eduardo Spohr. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
Beleza, Bruno. Obrigado pelo convite. Gostei do teu trocadilho aí, não intencional, esporádico.
É verdade. Não foi intencional mesmo.
Adorei, mandou muito bem.
O Eduardo é tão especialista em trocadilhos que ele até percebe quando a gente faz com ou sem intenção.
Exatamente, cara.
Mas vamos lá. Eduardo, eu sempre começo aqui minhas entrevistas perguntando sobre os vagalumes literários do meu entrevistado, que é como a gente chama aqui aquelas primeiras obras, os primeiros autores que primeiro te fizeram se apaixonar pela leitura.
Uhum. Perfeito, cara. Deixa eu pensar, bom, no colégio eu gostava de ler, na verdade tem uma época que eu, alguns livros que eu não curtia tanto, porque quando, no começo, na escola, né, no princípio, os livros apresentados eram bem interessantes, livros para criança, sobretudo aqueles da coleção Vagalume, que eu gostava muito daqueles livros, cara. Eu não vou lembrar do nome dos autores todos, né, mas eu posso te falar, cara, que quando eu iniciei na literatura, vamos dizer assim, bem entre aspas, adulta, tiveram alguns autores que me captaram. E eu acho que o primeiro, né, que talvez tenha me captado mesmo, foi o Conan Doyle, cara. Porque esse sim, eu li a obra praticamente toda dele, no caso do Sherlock Holmes, não li a obra toda não, do Sherlock Holmes, né? E cara, eu fiquei muito viciado naquilo. Eu li a coleção toda, né, das obras. Então, eu começaria falando, né, sobre Conan Doyle. Depois eu comecei a entrar também na literatura de fantasia. E aí passei a ler, tentei ler Tolkien. A primeira vez não deu muito certo, quando era mais novo. Mas aí eu passei a ler Crônicas de Dragonlance. Não sei se você já ouviu falar, que é uma história de fantasia ligada a um mundo de RPG do AD&D, do Dungeons and Dragons. A Margaret Weis e Trace Hickman, né, que foram os autores e tal. E daí comecei a ler tudo, né? Comecei a ingressar mesmo na literatura adulta, de Stephen King, Ken Follett, Agatha Christie. Comecei a ler muita coisa aí, do lado da ficção científica, né? O Frank Herbert também, o Arthur C. Clarke. Então tem muita gente aí que na literatura adulta. Na literatura infantil, quando eu comecei, é claro que eu não vou lembrar dos nomes, porque os livros são variados, mas eu preciso citar essa coleção Vagalume, que para mim foi muito importante. Cara, eu li vários e vários livros e me lembro de ter gostado de praticamente todos. E criança, adolescente, né? É honesta, né, cara? Criança é honesta. Se você não gosta, não gosta mesmo. Me lembro mesmo de ter gostado de vários livros ali da coleção Vagalume. Então talvez eu possa responder dessa forma aí, que acho que me despertou ali a vontade de ser um leitor, né?
Aliás, o podcast chama Lume por causa da coleção Vagalume também.
Ó, que barato. Legal, cara.
É, foi lá onde eu comecei também a me apaixonar pela leitura. Um pouco antes, na verdade, com os livros infantis, mas a coleção Vagalume tem aquela transição, né? Que é infanto-juvenil, que é muito massa. E, além dessa pergunta clássica aqui do podcast, eu tenho uma especialmente para você, que eu quero saber qual era o seu Cavaleiro do Zodíaco preferido. E existe uma resposta certa para isso, tá?
Pô, cara, você sabe de uma coisa? Eu não sei o que tá acontecendo, as estrelas estão meio alinhadas aí, deve ser isso, cara. Eu não sei se o Cavaleiro do Zodíaco voltou à baila, não sei o que tá acontecendo, não sei se tem uma nova animação aí, mas, cara, você não tem ideia da quantidade de pessoas que recentemente têm me perguntado isso, cara. A gente grava o Minipod Literário, né, que a gente recebe vários e-mails, a gente lê os e-mails e tal. Cara, e nesses dias tem vindo muita gente perguntando, falando de Cavaleiro do Zodíaco. Eu realmente tô impressionado com isso. Agora, se você falar isso, parece até, não sei, um sinal, alguma coisa assim, sei lá o que que é, do cosmo, né? Nos Cavaleiros do Zodíaco, cara, eu até gravei um podcast ontem, cara, que também me perguntaram isso. Olha só, cara, que coisa doida. No Cavaleiro do Zodíaco preferido era o Yoga, o Cavaleiro de Cisne lá, do gelo. Eu não sabia por quê, né? Eu, engraçado que eu até achava que, porque ele era louro, né? Eu não sou exatamente louro, mas quando era mais novo era um pouquinho mais louro. Então eu comecei a especular de que era por isso, né? Que eu gostava do Yoga por esse motivo. Aí depois, olha só que interessante, eu fui assistir uma entrevista com o dublador do Yoga. Os dubladores, eles não são apenas pessoas que narram, assim, nada contra os narradores também, né? Os locutores, não é disso, mas um dublador, ele é, acima de tudo, um ator. Um ator é um indivíduo que é um artista e que tem, ou deveria ter, a sensibilidade para entender o personagem, para poder representá-lo, né? Não é só repetir as falas, é você representar o personagem, para isso você precisa conhecer o personagem. Por isso que os dubladores precisam ser atores. E uma vez ele falou isso, cara, falando sobre Yoga, sobre o personagem, né, que ele dublava, o dublador do Yoga, que agora o nome me foge, ele dizia que Yoga era um cara mais discreto, um sujeito mais low profile, que não é muito assim de aparecer, enfim, faz o dele, fica quieto e tal. E aí eu pensei, pô, cara, eu sou muito assim, sabe? Eu não sou um cara que gosto de aparecer muito, né, cara, assim, de... É claro que eu tenho a minha imagem pública, eu gosto de conversar com as pessoas e tal, mas eu sou um cara, assim, tento ser sempre bem discreto, sabe, cara? E isso é uma coisa que me liga muito ao Cavaleiro de Cisne, né? E é interessante que eu fui saber disso por meio do ator, né, que dublava ele.
Então, eu nem sei se já saiu, mas eu lembro de... Recentemente veio o trailer, você falou que não sabia se estava saindo um filme, coisa assim, né? Estão fazendo um filme live action dos Cavaleiros, parece muito ruim. Então eu me interessei, vamos ver o que é que sai.
Ah, eu, é verdade, eu vi uma coisa nesse sentido, mas eu não sei se isso por si só levantaria toda essa poeira, sei lá. Enfim, eu achei curioso, tô bastante curioso essas coisas virem, né, cara? Muito legal.
É, pra gente que cresceu vendo é muito legal, né?
Isso.
Eu sei que você se interessou pela escrita também muito cedo, né?
Uhum.
Como foi esse teu início, assim, lá atrás mesmo, nos primeiros rabiscos?
Foi com história em quadrinho, primeiramente. Eu mal sabia ler, mal sabia escrever. Tinha 6 anos, eu fui alfabetizado com 5, então mal sabia, né? E eu fui assistir um filme, que era o ET, e, cara, fiquei, assim, encantado com o filme. Fiquei muito impressionado, né? Queria ser aquele garoto lá, tal. Fiquei realmente impressionado. E eu voltei para casa e quis reproduzir aquela história, né? E aí comecei a escrever, pegar uma folha de papel, cria um personagem que é tipo um alienígena, tal, que também tinha chegado na minha casa. Eu era um dos personagens lá da história, tudo. Ah, uma coisa de 3, 4 quadrinhos e tal. E inventei uma história baseada no ET, né? Desenhando, né? História em quadrinho. Com o passar do tempo, eu comecei a ver que eu, no colégio, né, eu tinha amigos que desenhavam muito bem. E eu tentei muito tempo desenhar e realmente era uma coisa que eu não conseguia, não tinha o talento para desenhar. Eu via que meus amigos estavam muito mais à frente de mim, só que eu era o cara que eu realmente, talvez por gostar de ler, escrevia melhor do que eles. Eu, desde o começo, eu me lembro que o meu primeiro artigo publicado no jornal do colégio, eu devia ter uns 7 anos, por aí. Até dá para fazer as contas, depois eu tenho que ver. Quando, posso ter ver aqui, mas não vou ver agora para não atrapalhar o nosso programa. Quando o Tancredo morreu, lembra do Tancredo? Quando ele foi eleito lá e morreu, né? E Tancredo Neves, né? Presidente. Aí ele morreu e foi uma comoção nacional e tal. O enterro dele foi um cortejo, tudo, né? E aí, cara, eu escrevi uma... Eu nem lembro o que era, mas eu escrevi um artigo sobre isso. Sei lá o que exame que eu escrevi. Uma redação, qualquer coisa assim, né? Aí a professora ficou encantada, pegou aquela redação, botou no jornal do colégio e tal. Daquele momento em diante, eu descobri que uma maneira que eu tinha de me expressar era escrevendo melhor do que os outros. Eu não podia competir com aqueles que desenhavam, mas eu era bom disso por algum motivo. Não saberia te dizer um porquê. Talvez por gostar de ler, pode ser. E aí foi isso, né? E aí eu continuei investindo nisso. Depois, mais tarde, sempre escrevi contos em cadernos de colégio, cadernos mesmo, assim, nem tinha computador na época, no começo e tal. Enfim, aí foi assim que eu comecei a escrever, né? E fui levando a coisa adiante, até que, quando tinha por volta de uns 13 anos e tal, eu conheci o RPG. E o RPG me ajudou não a escrever melhor, no sentido de que o RPG você não escreve, né? RPG você conta uma história oralmente, mas o RPG ele me ajudou a ter ideias, né? A estruturar ideias, porque você mestrando um jogo de RPG, você vai sentindo ali a demanda dos personagens, o que, que eles esperam de uma boa história. Então, para mim, o RPG foi uma escola de estruturação de história, não de escrita, né? Não de escrita em si. De escrita é sempre com prática, com leitura, né? Então, creio que tenha sido dessa maneira aí.
O Tancredo morreu em 85.
85, então olha só. Então, eu tinha 9 anos, né? Porque eu sou de 76, então é só fazer as contas aí.
Super jovem.
Também então, não era bom de matemática, não.
Mas então, achei interessante que você falou do ET, né? Você quis reproduzir. E também do RPG. E as suas primeiras obras, eu tô falando as primeiras antes da Batalha do Apocalipse, né? Aquelas primeiras que você escreveu eram muito influenciadas pelas referências que você tinha, né? De cultura pop, né? Star Wars, enfim.
Sem dúvida.
Senhor dos Anéis e tudo mais.
Era.
E a própria Batalha tem um pouco disso, né? A gente consegue ver até dos Cavaleiros Zodíaco algo ali um pouquinho, né? Qual que tu acha que é a importância disso, assim, dessas referências? Que algumas literárias, outras não necessariamente, né? Que vêm do cinema, que vêm do RPG. Hoje em dia muita gente vem dos videogames também.
Sim.
Para essa formação como escritor, sobretudo como escritor de fantasia, né? Como escritor, enfim, de universo fantástico.
Eu não posso dizer que uma referência é mais importante que outra, porque cada um tem a sua. Você sempre traz, né? O que você vê, o que você experimenta, o que você joga. Mas, de modo geral, eu acho que o autor ele tem que ser um cara eclético, né? Tem que conhecer bastante, tem que ser um cara interessado, né? Para ter uma cultura geral. Eu acho que o escritor, sobretudo o escritor, ele tem que ter uma cultura geral. Isso vai influenciar no roteiro que você vai... Mas eu insisto que, para escrever mesmo, é muito importante ler, cara. Porque, como eu disse, as outras referências de Cavaleiros, de Star Wars, de RPG, que eu falei há algum tempo atrás aqui, elas são... É importante, assim, para a construção da história, do enredo, né? Da trama, tudo, beleza. Você vai colocar os elementos e tal. Mas você pode ter uma bela de uma história e não adianta nada. Supondo que você vai querer ser um escritor, você não tiver a coisa da escrita, cara. É o que a gente sempre fala, as ideias são gratuitas. É fácil você ter uma ideia. É até fácil você ter uma boa ideia para uma história. E também é fácil você ter um bom roteiro na cabeça, com um bom final. Mas... se você quiser ser escritor, cara, o trabalho difícil, a parte difícil, eu diria que 95% é a escrita, cara, é a prosa, é o trabalho de prosa, é ler e escrever, sabe? E você juntar esses elementos, aí no caso do roteiro, juntar esses elementos de uma maneira que seja coerente, né, também para o que você quer dizer, né? Porque senão fica uma coxa de retalhos. Para não ficar coxa de retalhos, você tem que ser, transformar todas as suas referências e encaixá-las de forma natural dentro do teu universo, da trama que você está construindo, e por aí vai, sabe?
E durante teu percurso, tu cursou jornalismo, né? Se formou, trabalhou na área, e é algo comum entre escritores fazer esse percurso, né? De estudar comunicação social. O que te atraiu para isso já foi a possibilidade de trabalhar com a escrita?
Assim, na verdade, primeiro eu fiz publicidade, né? Aí o que me atraiu para publicidade primeiramente foi essa... simplesmente porque eu gostava de contar e criar histórias, né? Gostava de escrever, gostava de história. Tudo isso aí tem a ver um pouco com a publicidade, cultura geral e tal. Então eu fiz publicidade, trabalhei na área durante um tempo. Só que aí o que aconteceu foi que na faculdade onde eu estudava, você podia fazer mais 2 anos, ou um ano, eu acho, você se formava também em jornalismo. Então eu falei, pô, vou fazer, né? Pô, aí fico com 2 faculdades. Maravilha. E aí fiz, né, o jornalismo e acabou que foram surgindo propostas mais interessantes no mercado de jornalismo. Por exemplo, tinha uma revista virtual lá que eu comecei a trabalhar nela, que era do Cadê, lembra do sistema de busca Cadê? Tinha um conteúdo jornalístico ali, tinha uma revista virtual chamada Aqui e tudo. E, cara, na publicidade eu estava escrevendo muito pouco, sabe? Enfim, e aí quando eu tive essa reunião com eles, eles me pediram um artigo. Eles falaram, você quer escrever sobre o quê? Eu falei, pô, posso escrever sobre Star Wars? Posso escrever sobre RPG? Eles falaram, pô, você pode escrever sobre o que você quiser. E aí, cara, eu fiquei encantado, sabe? Eu comecei a escrever vários artigos que foram publicados e tal. Eu adorava escrever esses artigos maiores, sabe, cara? Preparar. É um pouco o que eu faço hoje, né?
Uhum.
Não só no romance histórico, não só na ficção histórica, como também na fantasia, mas é fazer uma pesquisa, né, cara? Sobre o assunto, entendeu? Eu adorava, assim, aquela coisa. É engraçado que, logicamente, eu trabalhava para uma empresa de internet. Já tinha internet na época. Não tinha Google na época, olha só. Tinha o Yahoo, o Alta Vista, e a internet não era tão robusta. Não existia o Wikipedia, por exemplo, na época. Havia informação na internet, mas não essa informação que você tem hoje. Quando me davam assim, uma tarefa, poxa, você vai fazer isso sobre um artigo sobre o fim do mundo que vai ter em 2012, aí, na época e tal. Cara, eu me lembro que eu chegava em casa, passava nas bancas de revista, sabe? Comprava livros sobre revistas sobre o assunto, pesquisava em livros. Cara, eu adorava fazer esse trabalho de... que hoje em dia está tudo quase que num clique, né? Mas na época não. Então, eu fui trabalhar como jornalista, né? Trabalhei durante muito tempo como jornalista. E o que facilita, eu acho que acima de tudo, na vida do escritor, né? Do romancista, que seja, é a prática da escrita. Porque justamente eu saí da publicidade porque eu estava escrevendo pouco e fui para uma profissão que eu escrevi o dia inteiro. E mais do que isso, você perde aquele medo da página em branco. Porque para muitos autores, você vai começar a escrever um livro, você idealiza, né? Tem seu livro perfeito e tal. Então o cara não consegue nem começar, porque ele fica com medo do tem que ser perfeito, porque primeiro parágrafo e tal, etc. E o jornalista, ele não pode se dar o luxo disso. Ele tem que escrever querendo ou não, porque a coisa vai ser publicada no dia seguinte, ou no caso do jornalismo online que eu trabalhava, era publicada na hora, daqui a 5 minutos. Você não podia perder tempo, você tinha que fazer e pronto, acabou. Não tinha nem, não podia choramingar. Acredito que essa vivência de escrita, de texto, ajude muito o jornalista a se tornar um escritor, né? Porque é isso, cara. Escritor é escrever. Eu insisto nisso, cara, porque muita gente tem essa visão um pouco romantizada da literatura, né, cara? Tem muitos amigos que chegam para mim e pessoas que eu conheço e falam, pô, olha só, cara, eu tenho uma ideia para um livro. Pô, a ideia é essa, o cara conta história, história maneira. E eu falo, cara, tua história tá foda, mas não adianta você ter história, você tem que escrever, cara. Você vai passar um ano escrevendo isso, você consegue? Essa é a missão, a tarefa, sabe?
Como exercitar um músculo mesmo, né?
É, e uma maratona, né? Se for um conto, se o cara decidir ser contista, beleza, é 100 metros. Também precisa ter fôlego, não é que eu esteja diminuindo. No caso de um romance, é maratona, que você, às vezes, vai levar um ano ou até mais escrevendo, né?
Uma coisa que eu fico curioso é que, eu já estive falando, né, que você escreveu outros livros antes da Batalha do Apocalipse, e que você até tinha consciência de que não eram grandes coisas, né? Você estava se divertindo, aprendendo, né? O que é que te fez virar a chave, assim, pro Batalha? Foi, em algum momento você pensou, não, agora eu vou escrever a sério, agora tem que ir, ou foi algo meio natural, assim, você começou a escrever o livro e simplesmente sentiu que ele estava melhor que os outros, foi evoluindo nesse processo. Como que aconteceu essa virada de chave, assim?
Não, acho que escrevi a sério, mas o que acontece é que era sério, né, assim, no sentido de que eu me dedicava e tal, mas bem ou mal era um hobby, né? E a diferença foi que quando eu fiquei desempregado em uma dessas... Trabalhava no KD, depois fui para a Star Media, enfim, na época da internet, daquela famosa história da... Estouro da bolha da internet, né? Eu fiquei desempregado e não consegui emprego de jeito nenhum. Eu lembro que eu até fiquei chateado porque eu não conseguia e tal, mas no final das contas isso foi excelente porque permitiu com que eu escrevesse Batalha. E aí, o que foi diferente no Batalha do Apocalipse? É que eu me propus essa missão de... Eu já tinha a história mais ou menos pronta, muita coisa do que a gente jogava de RPG e tal, tinha um roteiro pronto que eu já tinha feito num curso que eu participei de roteiro e tal, e eu falei, olha, eu vou, já que eu não estou encontrando uma profissão, eu vou me dar uma profissão. Eu estava em casa, né, sem fazer nada, sem emprego naquela ocasião, e agi como se eu tivesse um emprego, né, acordava, tomava café, fazia minhas coisas lá que tinha que fazer tudo, e vinha para o computador para trabalhar 8 horas, né, cara? E eu estabeleci uma rotina dessa maneira. E quando eu estabeleci uma rotina, eu descobri que eu conseguia trabalhar profissionalmente. Então, essa foi a diferença. Eu passei 2 anos escrevendo Batalha. Aí, finalmente, depois eu achei que, claro, com as revisões todas e tal, eu achei que tinha ficado interessante e ofereci para os amigos lerem, eles gostaram. E aí começou a trajetória para publicação, né?
Então... Eu sei que você já contou inúmeras vezes a história do Batalha. Eu brinco aqui quando eu vou perguntar sobre algo que eu sei que a pessoa já falou muitas vezes. Eu digo que você está totalmente permitido a mentir e a inventar uma nova versão. Mas tentando resumir, para a gente passar rapidamente por isso. Tu escreveu, você mandou para um concurso e venceu o concurso, né? E o prêmio, eram quantas cópias?
Eram 100 cópias. Primeira vez foram 100 cópias. Aí a gente botou para vender, como a gente não tinha, eu não tinha conseguido que ninguém aceitasse, se interessasse nas editoras, a gente colocou para vender na Nerd Store, né? Que estava começando, que era a loja do Jovem Nerd. Aí foi um sucesso lá. A gente fez a segunda edição, que foram de 500 cópias. E depois a gente ficou naquelas, né? Esperando que uma editora se interessasse, que afinal de contas tinha um case, né? Com a primeira e segunda edição tinha vendido 570 livros, que eram 100, mas eu tinha vendido 30 antes ali para. Tinha mandado 30 para algumas editoras e tinha vendido 30 no evento que teve na Bienal e tal, whatever, enfim. E era um case, 570 cópias para uma publicação independente, realmente era interessante, mas as editoras insistiram em não querer, e aí. 2 anos depois, a gente fez 4 mil cópias. A gente pegou uma grana, fizemos 4 mil cópias. Já tinha rede social, tal, Twitter, Orkut na época. O livro meio que viralizou e aí sim a editora veio me procurar para fazer o contrato, né? A editora que eu estou até hoje.
Que é a Verus. E eu fico curioso porque o Batalha começou a vender muito, né? Se tornou um best-seller, foi traduzido para... Enfim, muitos países, não sabia quantos, mas muitos, e eu não lembro mais, mas acho que chegou a vender umas 150 mil cópias, né? Como foi lidar com isso, assim? Lógico que é um processo, né? Não é que você foi dormir e no dia seguinte você era um best-seller, mas foi razoavelmente rápido. Em meses as coisas aconteceram, e aconteceram rápido, assim. Como foi lidar com isso, com esse sucesso e com, sei lá, uma pressão para os próximos livros? Enfim, como foi mudar de patamar, assim, depois do Batalha?
Não, não acho que foi rápido, porque se você pensar que eu acabei de escrever o livro em 2005, né? Ele só foi para o editor em 2010, então foram 5 anos aí que a gente batalhou pra caramba, e o sucesso não foi assim de uma hora para outra. Primeiro teve um Jovem Nerd, 2007, depois voltamos a fazer em 2009, né? Uma outra edição e tal, então foi uma coisa muito gradual, na verdade, né? E foi isso, aí quando foi para a editora, foi para as livrarias, aí também continuou vendendo nas livrarias e tudo. Mas, cara, não, sinceramente, sem querer parecer um cara humilde nem nada, mas o que mudou, na verdade, é a relação com meus leitores, né? Eu tenho mais leitores e isso me proporcionou estar mais próximo deles, conhecer mais gente, tá? Isso sou muito grato e fico muito feliz. Agora, internamente, assim, um sentimento e tal... Eu acho que é normal, cara. Assim, a gente tem que sempre manter o nosso coração, pelo menos eu acho, assim, ele de forma harmônica, né? Porque toda a nossa vida ela é feita de altos e baixos, em todos os escopos, né? No relacionamento afetivo que você tem, no relacionamento profissional, no relacionamento com um amigo, por exemplo, ou o que seja, com a família. É sempre assim, cara. Altos e baixos. Tem momentos que você está melhor, momentos que você está pior, momentos que você está muito ruim, momentos que você está médio, momentos que você dá um pico. Cara, a vida é isso, né? A vida é feita de curvas dramáticas, eu falo, sabe? Você tem que ter essa ciência. E quando você tem essa ciência, quando acontece um sucesso, uma coisa assim, você entende que isso aí é uma coisa que vai voltar, vai descer, vai voltar, acontece, não acontece. Isso aí faz parte da vida, né? Então, você tem que manter o seu coração, né, tranquilo, harmônico, né, cara? E é isso, né? Então... sou o mesmo de sempre, sem problema nenhum. O que me proporcionou foi isso, foi essa felicidade de conhecer gente, de as pessoas lerem o livro. Isso é uma felicidade, que eu fico muito agradecido, muito grato, e é muito gratificante mesmo, né? Mas fora isso, é normal, vida normal, cara, como qualquer outra pessoa.
Para esse teu primeiro livro, e também um pouco para os seguintes, né? Tu escolheu A Jornada do Herói, você fala disso, né? Ministra curso disso até hoje, eu acho, né? É curioso, assim, porque existe uma percepção geral que essas estruturas podem te amarrar de alguma coisa, né? De que o artista tem que ser completamente livre e você escreve sem pensar nesse tipo de coisa. Mas você fala muito abertamente que você gosta dessa estrutura que você utiliza. Queria que tu falasse um pouco disso, assim, da tua relação com A Jornada do Herói e como você a utiliza.
É, na verdade, eu nunca usei A Jornada do Herói de forma consciente nas minhas histórias. Inclusive, eu a conheci quando eu já estava terminando de escrever A Batalha do Apocalipse. Foi até interessante. Eu estava escrevendo Batalha, estava quase no final, e aqui no Rio, né, tinha a TVE, não sei nem se ainda existe, na época de TV aberta, que elas nem tem mais TV aberta, nem fechada, assim, então nem sei os canais que existem mais. Mas tinha a TVE, que é a TV Educativa. A TV Educativa era do governo, acho que ainda é, e ela não passava comercial. Só passava programa educativo. Não passava nem comercial, nem filme, assim, sabe? Filme americano, nada disso. Nem brasileiro, eu acho. E aí, de repente, eu ligo na TV educativa e tá passando Star Wars. Eu falei, que história é essa? O que tá acontecendo, cara? E aí não era Star Wars, era um documentário. Na verdade, era essa entrevista aí com o Joseph Campbell, que é o poder do mito, né? E eu achei... Parei, comecei a escutar o que ele tava falando, cara, e fiquei de queixo caído. Falei, pô, peraí, mas o que ele tá falando de tudo que eu tô escrevendo já, você tá entendendo? E a partir daí comecei a estudar mais sobre o Campbell, né? Comecei a conhecer os livros dele. Quando eu escrevi Batalha, eu não tinha muita noção de técnica literária nenhuma. E foi depois que eu escrevi Batalha, por conta de críticas positivas, críticas construtivas, não positivas, críticas construtivas, o pessoal falou, pô, os diálogos não estão tão bons, poderia melhorar e tal, que aí que eu fui atrás de me instruir, de aprender mais. Aí eu comprei vários livros e tal, e fui estudando, lendo e tal, né, participando até de curso e tudo, aí que eu conheci melhor a estrutura da Jornada do Herói e tudo, né. Mas mesmo depois de conhecer, eu nunca uso de forma consciente nas minhas histórias. O que eu acho interessante é você conhecer o método, e vários métodos, porque se você tiver um probleminha na sua história, enquanto você está fazendo o seu roteiro lá, né, sem pensar na Jornada do Herói, mas você está fazendo o seu roteiro lá, você vê que tem um problema, você não consegue avançar, conhecendo várias técnicas, você consegue, é como se você abrisse um relógio e você visse lá todas as peças girando, entendeu? Você consegue consertar, consegue ver por dentro a estrutura. E aí você vê, pô, eu não estou conseguindo avançar porque tem um errinho aqui narrativo, porque eu conheço a técnica, eu posso mexer e tal. Então é o que eu sempre digo, né? Como escritor é bom ter conhecimento, conhecer o máximo de teoria que você puder, porque a teoria vai te ajudar em algum momento, tal. Se você quiser construir a sua história toda baseada numa estrutura, beleza. Se você não quiser, quiser deixar solto, tudo bem também. Mas aí você vai ter aquele recurso para usar caso seja necessário, né? E foi isso, eu já ministrei alguns cursos de Jornada do Herói, queria muito voltar, não tenho tempo porque acabo emendando a escrita de um romance atrás do outro e tal, mas seria muito interessante, hoje em dia é mais fácil, que é tudo online, né, cara? Então fazer um curso já poderia atingir gente aí de todo o Brasil, do mundo inteiro, na verdade, né? Mas por enquanto eu não conseguia dar continuidade a esse projeto aí.
Você falou aí que você tem emendado a escrita, né, de um romance no outro, e de fato, assim, você tem publicado mais ou menos a cada 2 anos, 3 anos, e você é um escritor de calhamaços, né, assim, livros de 750 páginas, e você falou agora há pouco da tua rotina, né, quando estava escrevendo Batalha do Apocalipse. Como é a tua rotina hoje, assim? Porque eu imagino que seja bastante preenchida pela escrita, né, porque realmente você tem escrito bastante nos últimos anos.
Minha rotina é isso, né? Acordar, fazer os exercícios da academia e tal, depois volto e escrevo até a noite. Numa rotina aí de 8 horas de trabalho, eu tento... Cara, é uma questão de preferência, sabe? Eu entendo que tem gente que acha melhor... Tem até esse mito, né, do escritor que escreve de madrugada, acorda, escreve de madrugada, só quando vem inspiração, cada um na sua e tal. Pra mim não funciona assim. Inclusive eu não consigo escrever quando eu tô cansado, assim, de noite... Bate umas 9 horas, 10 horas, já não consigo mais trabalhar. Na verdade, a partir das 8 eu não consigo, porque eu acordo muito cedo mesmo. Então, trabalho normalmente como se fosse um emprego normal, e assim eu consigo avançar, consigo ter uma rotina, ter seriedade, disciplina, que é muito importante, porque quando você não tem alguém para te cobrar, né, você pode ficar à deriva, né? E aí você tem que ser o seu próprio chefe, né? Em termos de disciplina, tem que se privar de muita coisa. Você trabalhando em casa, claro que você tem todas as possibilidades de parar para, às vezes, ver uma série, uma coisa assim, mas não, cara, você tem que ter disciplina e é assim que eu trabalho, né? Igual a qualquer pessoa normal.
E aí você falou do teu interesse por história, né? Mas você também tem um interesse muito grande por mitologias e religiões. E aqui eu vou usar o termo mitologia para tudo, para a gente não entrar em nenhum tipo de polêmica. Mas já no Batalha você trabalhava com os anjos, e depois veio a trilogia Filhos do Éden, que fala dos anjos e de uma guerra angelical, né? De onde vem esse teu interesse por mitologias barra religiões, tudo no saco só?
Cara, veio do colégio, eu estudava numa escola católica. Mas também vem do Star Wars, né? Porque a trilogia clássica, para mim, do Guerra nas Estrelas foi algo assim muito marcante. Assisti os filmes quando era criança, no cinema, e adorava, né, aquela aventura toda espacial. Eu adorava aquilo, cara. Inclusive, aí depois vi várias vezes, né, em VHS, tinha VHS, via direto, sabe? Coisa bem de adolescente, né, que fica vendo sempre aquelas mesmas coisas e tal. E aí depois eu, quando chegou no Brasil a revista Vertigo, né, que é a editora Vertigo, mas quando chegou no Brasil não veio assim um título como Hellblazer, né, o Preacher. Vinha várias histórias dentro de uma revista mesmo, que era chamada de Vertigo. E aí eu adorei também, porque tinha várias histórias nesse, essa pegada. Tinha coisas do Sandman, por exemplo, na própria Vertigo, né, tinha coisas do John Constantine, tinha coisas do Livro da Magia, né, tal. Eu achei irado, e tinha muita temática religiosa, muita temática, no caso do cristianismo, anjos, demônios e tal, sabe, cara? E aí eu achei aquilo demais. Depois tinha um filme chamado Anjos Rebeldes, que a galera viu, a gente começou a levar para RPG, um pouco assim, aquele universo e tal, e aí veio daí esse interesse, né? O mais importante é que a gente foi desenvolvendo isso na mesa de RPG, né? Cada um tinha o seu personagem, né? O próprio Ablon do Batalha do Apocalipse era o meu personagem, e tem outros ali que eram personagens dos amigos meus e tal. E também na parte literária, que eu escrevia já contos dentro desse universo. Então foi assim, né? Foi surgindo o interesse dessa temática específica aí.
E o Filhos do Éden nasceu já como uma trilogia, né? Tua primeira experiência nesse formato. Eu fico muito pensativo, assim, sobre essas trilogias, né? Muito grandes, com muita história, com livros muito longos. Como é o teu planejamento para isso, assim, antes de começar, antes de embarcar, né? Você já planeja os três livros, você faz um esqueleto, é algo meio aberto ainda, porque se a gente juntar tudo vai dar, sei lá, umas 2.000 páginas, né? Como que você encara essa empreitada de fazer uma trilogia?
É, se a história, ela é a mesma história, como é o caso de uma trilogia, na verdade é uma tetralogia, né, contando com batalha. Então, você tem que preparar tudo antes mesmo, né? Assim, não é que você tem que preparar. É como eu faço, né? Porque senão você fica totalmente perdido, né? Vão ter coisas aqui que você vai ter que jogar fora, que apareceram no primeiro livro, que você não vai poder aproveitar, porque a tua história vai te modificar tanto. Então, o que eu faço sempre, considerando que é a mesma história, né? Como é o caso, enfim, depois eu vou falar, de repente a gente fala aí do Santo Guerreiro, que é um bom exemplo também, que é uma trilogia, e o Filhos do Éden. Eu ainda tive que preparar a história toda antes. O roteiro, logicamente, não está escrito tudo antes, mas tem um roteiro lá dizendo o que vai acontecer em cada parte, em cada capítulo, tudo. Porque é interessante, porque você fecha bem a trama. Aquilo que você viu no primeiro livro, de repente volta no último e você fala, pô, que legal, sabe? Tem todo esse universo, está vivo, sabe? A impressão que você tem é que esse universo está vivo, porque as coisas são consequência de outras, né? Como é na nossa vida mesmo. Então, eu acredito que a melhor maneira. Agora, também, a gente sempre insiste, né, em dizer que cada um tem seu método, né, cara? Pode ser que o autor que esteja nos escutando ache isso muito contraproducente e prefira, sei lá, fazer da maneira dele, né? Mas eu só consigo fazer dessa forma. Sabe onde é que vai finalizar, onde é que vai terminar. Pelo menos é a minha maneira de trabalhar.
O Tolkien tinha isso, né, de ir escrevendo sem muito planejamento.
Eu acho que ele planejou até uma parte do primeiro livro, né?
Sim.
E aí depois ele ficou perdido e tal, aí depois levou 7 anos para voltar a escrever, porque ele teve uma outra ideia e tudo, né? Mas de qualquer maneira você também pode voltar e revisar, né? Só que o problema disso é que você perde muito tempo também, sabe? E aí você vai sempre modificando o que tá atrás, e aí vai virando Frankenstein. Eu acho melhor realmente preparar tudo antes, que aí você vai direto, não perde pouco texto, não precisa apagar tanta coisa, não precisa modificar muita coisa, claro que você mexe uma coisinha em outra, né? Pelo menos pra mim é a melhor maneira.
Antes ainda do falar do Santo Guerreiro, você lançou em 2016 o universo expandido do Filhos do Éden, né? Que você fala mais sobre o universo, você tem bestiário, você tem um RPG baseado, né? Lógico que dentro desse universo nerd isso é comum até, assim, né? Meio todo mundo que cria seu universo tem esse sonho, assim. Mas como foi fazer essa expansão? Como foi trabalhar nela? Foi algo que surgiu durante a escrita dos livros ou foi depois que você fechou a trilogia, enfim? Como foi?
Foi por meio do Andrés Ramos, né? Que é meu amigo e desenhista, né? Ilustrador. Ele sempre jogou RPG comigo. Foi meu primeiro mestre de RPG. Ele que veio com essa ideia, né? De fazer uma coisa visual. Na verdade, a primeira ideia era ser um guia visual. E aí a gente começou a pensar sobre isso e tal, só que eu não queria que fosse apenas um guia visual, eu queria que tivesse conteúdo. E eu comecei a trabalhar com ele. Eu fazia os textos e ele fazia os desenhos. Por exemplo, no caso das castas de anjos, lá tem toda mostrando como é que é cada casta de anjo, cada ordem de demônio e tal. A gente pensava junto, tal, como é que seria, né? Tem toda a cronologia do universo para quem lê os livros. E, na verdade, acho que dá para entender bem nos livros, mas ali no Universo Expandido tem lá direitinho explicando, né, como é que começou o universo, essas coisas todas, né, a própria mitologia mesmo, como a gente estava falando. Acabamos incluindo também algumas regras para jogar RPG no livro. O livro nem um livro de RPG necessariamente, mas ele tem umas regras para você jogar RPG. Que a gente sempre fala, vamos fazer mesmo, porque a gente adorava esse tipo de coisa. Então a gente ofereceu algumas regras lá para quem quer jogar. E ficou legal, cara. Acabou se tornando um livro bacana, que a gente tem muito orgulho dele, sabe, cara? Eu acho um livro muito bem feito lá pelo Andrés e tal. E também tem essa coisa de você poder jogar RPG com ele, né?
E aí, em 2020, você lançou o Santo Guerreiro, Roma Invicta, que abre também uma trilogia, né? E agora você tá enveredando mais pro lado do romance histórico, né? Algo meio corno, alguma coisa assim. Eu lembro também de Roma, né? Aquela série da HBO, acho que tu chegou a ver, né? Que era muito legal também.
Claro, 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 claro.
Queria que tu, então, primeiro desse uma pequena sinopse, assim, básica do Santo Guerreiro, que conta a história de São Jorge por uma perspectiva histórica.
É exatamente isso, né? Eu queria escrever um romance histórico, porque eu tinha escrito 4 livros de fantasia, e eu tava sentindo sempre, né? Meus livros de fantasia sempre tiveram uma carga histórica. A Batalha do Apocalipse tem uma carga histórica. O Ablon passa por várias eras da humanidade, né? E fica ali passeando ali pela Idade Média, né? A própria Roma Antiga, o Ablon aparece lá e tudo, enfim. E depois de Anjo da Morte, né? Filhos do Anjo da Morte, que também foi um livro que falou sobre as guerras do século XX e tal. Só que era fantasia. E eu querendo me desafiar, colocar dificuldades, né? E limitações, que acho que isso é bom, na verdade, para o escritor, eu tive essa ideia de fazer uma ficção histórica. Agora não vamos mais fazer fantasia, quero fazer uma ficção histórica. E aí fiquei pensando o que, que eu poderia trabalhar, qual período que eu poderia trabalhar, e acabei chegando na Roma Antiga, porque era uma época que eu sempre gostei de estudar e sempre estudava por conta própria, né? Escolhi a Roma Antiga, depois fiz uma lupa ali nesse período que é a decadência do Império, que eu acho mais interessante do que a ascensão do Império, a ascensão da República que seja, porque na decadência é que tudo acontece, né? E o que a gente quer mesmo, né, é o conflito, né, cara? Quanto mais treta, melhor para o escritor. Fui estudando e aí nem era ideia de escrever sobre São Jorge, até que eu vi que tinha um episódio que aconteceu nesse período que foi a perseguição dos cristãos. Foi a última perseguição dos cristãos e a maior de todas. Foi em 303 d.C. E aí eu vi que um dos martirizados tinha sido São Jorge. Eu fui estudar a história dele. Achei sensacional por ser um soldado, né? Ser um capitão do exército. Não é aquela ideia de santo que a gente tem, né? Então achei tudo muito dramático, assim, para escrever uma história. Preparei a história, comecei a escrever, comecei a pesquisar, fiz o roteiro, e aí vi que, felizmente ou infelizmente, dependendo da que vocês preferirem, eu queria escrever um livro só e acabou se tornando 3. Eu nem queria que ficasse 3, mas era tanta história para contar, tanta coisa interessante, tanta trama que dava para ser produzida ali naquele... que aí acabei dividindo em 3. O primeiro é o Roma Invicta, né, que saiu em 2020, o segundo, Ventos do Norte, que saiu agora em 22. E o terceiro estou escrevendo neste exato momento. Não agora, né, que eu tô falando com você, mas já comecei a escrever.
Pela lógica, vai sair em 2024, não sei.
não sei, vamos ver. Eu queria que fosse antes, mas eu não prometo antes, não, sim.
Uma curiosidade também que eu sempre tenho com romances históricos é sobre as descrições, né? Você é um cara muito preocupado com as descrições. A descrição que eu digo dos locais mesmo, né? Físico. E aí vai desde as descrições geográficas até das armaduras, enfim, você tem uma infinidade de coisas ali para descrever. Assim, eu sei que tem muito de pesquisa, mas também você tem muitas lacunas para preencher, e aí você tem que preencher dentro das possibilidades, né, da que a gente sabe ou imagina. Como é esse processo para ti de recriar Roma, né, nesse momento?
Pô, cara, é mesmo fascinante. Justamente a dificuldade é você chegar num ponto em que você tem que descrever, e aí já é uma questão menos de pesquisa e mais da própria literatura, né? Quer dizer, você tem que encontrar um ponto de descrição que você explique com clareza, que você consiga fazer com que as pessoas visualizem aquilo que você está escrevendo, mas se você começar a escrever muito, se você começar a ficar muito prolixo, vai complicar e as pessoas vão até perder o interesse em ler aquilo, né, cara? Então, o grande desafio é esse meio termo. Qual é o ponto exato que vai fazer as pessoas verem como se vierem lá, mas também isso não pode nem ser pouca descrição, nem ser muita descrição. Com o tempo, eu consegui um pouco aprender isso com muita prática, muita relação, que é você escolher alguns elementos-chave para descrever, sabe, cara? E a pessoa consegue preencher o resto com alguns elementos-chave que você coloca, né, para ativar a imaginação da pessoa, né? Então, é uma tarefa muito difícil. Descrever muito, você colocar uma página inteira de descrição sobre um objeto, todo mundo faz, né? É fácil fazer. O difícil é isso. O difícil é você ser complexo, no bom sentido aí, em pouco espaço, entendeu, cara? Porque aí você vai avançar a história. Então é isso, né, cara? Porque é muito fascinante. Tem muita coisa para você falar. Tem que cortar muita coisa também, porque você não pode falar tudo o que você quer. Senão a tua trama deixa de ser um romance e vira um documental, um livro de documento, né? Um livro de história com H maiúsculo. Então, se você está escrevendo um romance, você precisa se focar na trama, principalmente, e o resto é resto, né? O resto é secundário, vamos dizer assim. Porque até dá uma dor no coração, né? Porque você estuda tanto, né? Que, pô, chega na hora e você tem que deixar de escrever uma coisa, ou cortar outra coisa, mas a nossa missão é contar histórias, né? Histórias, né? Que não existe mais essa palavra, né? Mas histórias com H maiúsculo, H minúsculo, no caso, né?
Eu gostava dessa palavra.
Eu também, cara. Eu lamento muito. Tem que fazer uma campanha para voltar, porque ela é. Essa palavra ela é simpática e ela é tão útil, né, cara?
Sim.
Né? Porque você vê ali, né, o que é a diferença de uma coisa para outra. Não é uma palavra que não tinha utilidade. Vamos fazer uma campanha para voltar aí a história. Eu vou tentar falar com alguém aí da literatura pra gente se juntar nessa aí.
Uma outra dificuldade de um romance histórico é a história, com H maiúsculo, porque você tem que fazer essa costura, né? Eu citei aqui a série da HBO, né? Roma, que aliás vale a pena ser assistida até hoje, é muito legal mesmo. E lá você tem essa costura, né? Os acontecimentos, aí, enfim, acaba que até um deles lá engravida Cleópatra e tudo mais. Mas você tem que manter a sua linha narrativa, contar a sua história e fazer com que aquele seu personagem passe pelos grandes eventos, pelas coisas interessantes que você também quer contar, né? Imagino eu, né? Nunca escrevi um romance histórico, mas imagino eu que esse seja o grande desafio, né? É mais ou menos por aí? Como é que é isso pra ti?
Exatamente, porque quando você tá lendo um livro de documento, né, um livro não, de não-ficção, vamos colocar dessa maneira, você vai ter a impressão geral da coisa, né? Você vai ter literalmente o que está nos livros de história, né? A conjunção política, social, econômica e tal. A grande diferença do romance, que foi o que você falou, é você ver a visão de um ou mais personagens. E isso te posiciona dentro do universo, senão você não está apenas aprendendo o que é a história, o que aconteceu, mas está vivendo o que aconteceu. Essa é a grande diferença. É por isso que eu acho que é tão fascinante. Eu sou fascinado por ficção histórica, né? Não preciso nem dizer Cornell, o Ken Follett, que eu também sou muito fã, James Clavell. Temos muitos aí romancistas nesse sentido, que é você sabe o que aconteceu, sei lá, durante lá a queda da República, mas você estar lá é o que o romance histórico ou a ficção histórica, como preferir, pode te proporcionar. E claro que isso tudo é muito fascinante. Imagina você poder voltar naquele tempo, viver aquelas aventuras, aquelas histórias, sentir, aí você sente o cheiro da terra, né, cara? Você sente como é que tá o clima, você sente amor, sente medo, sente ódio, sente paixão. Esse é o trabalho do artista aí, no caso.
Antes da gente encerrar, eu quero te perguntar como que tu enxerga hoje o cenário para a literatura fantástica no Brasil. Se tu acha que mudou, né, desde quando você escreveu lá O Atalho do Apocalipse? Eu acho que sim, eu acho que as coisas ficaram um pouco mais abertas, mas essa é só a minha impressão. Inclusive, a gente agora tem no Jabuti a categoria de romance e entretenimento, que também acaba contemplando a literatura fantástica, né? Recentemente eu entrevistei o autor vencedor do Jabuti, agora de 2022, que ele escreveu um romance cyberpunk, e é um jogador de RPG também, então tá dentro desse nicho. Então, assim, tu consegue ver uma mudança, consegue ver o cenário menos hostil à literatura fantástica e à literatura de gênero de forma geral?
Não acho que era hostil, não, que chega a ser hostil. Acho que era uma questão de... Com a internet, né, as editoras conseguiram ver que existe esse mercado. Porque antigamente você não tinha como mensurar esse mercado, apesar de que tudo que era fantástico vendia. Antigamente, que eu digo nos anos 80 e 90, né, antes da internet, assim. Por exemplo, a Objetiva já lançava o Stephen King, e era uma coisa que vendia muito. Primeira edição do Senhor dos Anéis vendeu muito bem lá no começo e tal. Só que não tinha essa coisa de apostar, né? Porque eles ficavam receosos. É uma empresa, como qualquer outra, que quer ter lucro. Aí depois, quando se teve a internet e as editoras viram que tinham comunidades inteiras sobre sobre literatura fantástica brasileira, ou seja, coisas bem específicas, né? Steampunk, por exemplo, cyberpunk e tal. Aí elas tomaram coragem de publicar, e publicaram, e sempre, em geral, um sucesso, né? Vai bem e tudo. Então eu vejo com bons olhos, cara, né? O crescimento da literatura fantástica que seja, né, cara? E eu acho um barato, assim. Acredito que seja uma época boa, melhor do que os anos 90, por exemplo, para trás, né? Eu acho.
É, eu tenho visto a literatura fantástica brasileira tendo mais espaço, realmente. E eu sei que o Eduardo não vai querer dizer isso, não vou colocá-lo nessa posição, mas tenho certeza que o sucesso do Eduardo também foi uma porta de entrada para muitos autores brasileiros que queriam escrever fantasia, queriam escrever ficção científica, terem esse espaço nas editoras, seja as grandes editoras ou as editoras pequenas também, que fazem um trabalho muito legal. Então, eu fico muito feliz com isso.
Pô, cara, agradeço, mas lembrar assim que também tem uma galera aí que participou disso, né? A gente sempre cita o Vianco, cara. O Vianco veio antes de nós, né? Nessa turma aí, Solano, Caldela. O Vianco veio antes, apesar de ser terror, né? Mas se comunica muito com a coisa da fantasia. André Vianco, para quem não conhece, né? Que escreveu o Sete, O Senhor da Chuva, que é um livro até de anjos e demônios e tal. Mas se fala muito sobre vampiro e tudo. Ele foi um cara que veio antes de nós e também abriu muitos caminhos aí pra gente que veio depois, né? Então é um processo, na verdade, né?
Sim, sim. O Vianco também tem uma história muito legal.
Claro.
Esse segundo livro dele, né, o Sete, ele disse que colocava na capa do mesmo autor de Senhor da Chuva. Ninguém nem tinha lido Senhor da Chuva, mas liam esse, aí olhavam, né, pô, que Senhor da Chuva é esse que o cara tá aqui propagandeando, né? E aí iam atrás do primeiro livro dele.
Ele era muito esperto, né?
É, o Vianco tava aí quando tudo era mato. Eduardo, muito, muito obrigado pela tua presença. Foi muito legal ter esse papo contigo, conversar sobre literatura fantástica brasileira, falar um pouquinho das tuas obras. Como tem muita coisa, eu não quis me focar especificamente em uma, né? Abrir um pouco para todas.
Claro, foi excelente. Muito bom, cara.
Mas quando você lançar o fechamento do Santo Guerreiro, de repente você pode voltar aqui, aí a gente consegue conversar mais sobre pontos específicos da obra.
Legal, cara. Te agradeço o espaço aí. Se rolar, vai ser muito bom. Eu vou anotar teu e-mail e vou te perturbar aí. Vou te mandar no e-mail quando sair.
Pode mandar. Vai ser um prazer te receber. A gente pode conversar mais especificamente sobre essa trilogia. E é isso. Muito, muito obrigado. E até a próxima.
Beleza. Um grande abraço pro Bruno e pra galera que escutou aí, né, cara? Muito obrigado aí pela audiência.
Valeu.